Começa agora o programa Pensando Verde, para um novo pensar, com uma nova visão de natureza e meio ambiente.
Olá, eu sou Fábio Zamana e esse é o Pensando Verde. No programa de hoje, destaque para a luta contra o desmatamento na nossa Amazônia. Continue conosco.
Sinergia do dia, para você pensar e agir em favor do meio ambiente.
E para falar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe Renan Kamimura, ele é diretor técnico da BR Carbon. Renan, é um prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse assunto tão importante, tão sério, né? Atualmente, qual é a situação e a gravidade do desmatamento na Amazônia?
Fábio, eu acho que é importante a gente trazer um pouco do histórico, né, do uso das nossas florestas no Brasil. Eu acho que o maior exemplo que nós temos é a Mata Atlântica, que é uma floresta muito próximo do litoral, do início da colonização, né, onde chegaram as primeiras populações. Atualmente nós temos o quê? Restante 10% de florestas na Mata Atlântica, né? A Amazônia, atualmente, estudos, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles mediram que aproximadamente 20% do bioma Amazônia já foi desmatado. Então, isso é um alerta aí dos últimos 50 anos, né? Isso é muito da chegada de questões antropogênicas, né? Como, por exemplo, estradas, hidrelétricas, mineração, né? Desenvolvimento aí não sustentável, né? Da agropecuária. Então, é um alerta que nós já estamos, né, tendo aí faz 20 anos, 30 anos, né, sobre altas taxas de desmatamento do bioma Amazônia. Né, o que se a gente espera, né, se a gente não tomar alguma atitude drástica para frear esse desmatamento, é o futuro, o presente que nós temos na Mata Atlântica. Né? Então, eu acredito que essa analogia é muito importante para a gente entender o nosso histórico, né, e tentar frear isso, combater isso, Fábio.
É verdade, Renan. E falando sobre essas atitudes drásticas que nós precisamos tomar urgentemente, quais seriam elas? O que dá para a gente fazer?
São um conjunto de ações, né, Fábio? Acho que é difícil pontuar uma única ação isolada, né? Então, eu acredito que tem que ter um trabalho muito coletivo, muito participativo entre os governos públicos, né, estaduais, federal, municipais, a sociedade civil e também o setor privado, né? Então, acho que a gente precisa dar as mãos e andar junto. Na minha opinião, assim, a primeira situação é a questão do combate ao desmatamento ilegal, né? Esse ano, né, esse primeiro semestre de 2022, ele bateu o recorde de desmatamento nos 6 primeiros meses, né? Em comparação aos últimos 15 anos, Fábio. Então, um alerta muito ruim, né, para a gente, mas a gente tem que tomar atenção porque 2022 está prometendo, né, ser o maior ano com taxa de desmatamento nos últimos 15 anos. Né? Então, essa questão de fiscalização, né, dependendo da questão fundiária, né, ou é o governo federal ou o governo estadual, né, que tem essa responsabilidade. E também sem passar a responsabilidade 100% para o governo, né? Eu acredito que a Amazônia é uma extensão territorial muito grande, né? Difícil de fazer esse trabalho. Então, por isso que eu sempre trago essa questão coletiva. O papel também das propriedades privadas, né? Que muito desse desmatamento ocorre em áreas privadas. Então, é o desmatamento ilegal que a gente está falando, né? Buscando trazer uma solução para acabar com esse desmatamento. Incentivar os produtores rurais a manter a floresta em pé é uma outra solução para nós. Então, não adianta você só penalizar, né, o agricultor e multá-lo porque ele fez um desmatamento ilegal. Mas, na verdade, é trazer outras alternativas de mudança do uso do solo mais sustentáveis e também incentivar quem fez boas práticas, né? Porque eu acredito que é uma lógica de cadeia, né? Você vê uma propriedade, né, bem manejada, com um rendimento econômico positivo, né, com a floresta em pé, as pessoas vão começar a entender que a floresta pode ser uma alternativa econômica, né, para o imóvel rural, né, a conservação florestal. Então, é essa lógica que a BR Carbon ela está trazendo aí, né, e tentando conectar tanto empresas privadas que querem neutralizar suas emissões, como agricultores, né, e proprietários de imóveis rurais particulares que mantêm a floresta em pé. É o que a gente chama aqui, que é o pagamento por serviços ambientais. Então, um outro exemplo da Mata Atlântica aqui, né, acho muito próximo de São Paulo, Fábio, é o conservador de águas, né, um projeto em Extrema, no sistema Cantareira, que paga o agricultor para manter a floresta em pé das APPs, né, das áreas de preservação permanente, né, que é onde se produz a água. E aí, os projetos que a BR Carbon desenvolve é pagamento por serviços ambientais carbono, né, é um outro serviço ambiental ofertado pela floresta. Então, eu acredito que isso é uma solução também, desonerando, né, a gente sempre está criticando o governo, né, as questões de federal e pública.
E falando sobre as consequências, quais são as consequências que esse desmatamento ele causa para o nosso meio ambiente?
A gente pode listar algumas consequências negativas, né, principalmente, ô Fábio. A primeira, pensando, né, no clima global, né, na mudança do clima, no aquecimento global, né, você queimando a floresta, que é o processo de desmatamento, né, você corta as árvores. Então, o carbono estocado na árvore, você queimando a floresta, você disponibiliza esse carbono para a atmosfera, o que nós chamamos tanto o dióxido de carbono, monóxido de carbono, que são gases que potencializam o efeito estufa, né? E é o que a gente chama de poluição, vulgarmente falando, né? Aquela fumaça preta, aquela fuligem, né? Questões respiratórias também já entrando para impactos à sociedade, né? A saúde da população piora muito, né? E principalmente nessas épocas de seca que nós estamos iniciando, né? Então, toda a fumaça que é produzida das queimadas, dos incêndios florestais na Amazônia, elas são deslocadas para o Sudeste, né? A gente, São Paulo já sentiu isso, sente quase todo ano, né? Principalmente os anos que tem extremas de seca, né? As queimadas aumentam e a qualidade do ar, né? A poluição do ar aumenta muito, a qualidade diminui. Então, esse é um outro impacto negativo. Um terceiro impacto também é o ciclo hidrológico. A gente sabe que as florestas elas têm um papel de respiração e evapotranspiração, né, por meio processo fotossintético. Então ela capta um CO2, né, isso é o sequestro de carbono de uma floresta, porém ela troca a molécula de CO2 por uma molécula de água. Então ela irriga a atmosfera, né, ela traz umidade para a atmosfera, que é que alguns cientistas vulgarmente chamam de rios voadores, e essa água ela vai toda para o centro-oeste, para o sudeste, né? Então o ciclo, a floresta tem um papel fundamental aí no agronegócio, né? Na região central do nosso país. A água é o principal insumo da agricultura. Então você cortando a floresta, derrubando a floresta, colocando fogo, né? Não tem nada a ver com a água. Então isso é um outro impacto negativo muito impactante aí, né, para nossa economia, para nossa sociedade e para a população em geral, Fábio.
Recentemente ocorreu o 9º Congresso Florestal Brasileiro em Brasília. Desflorestamento foi uma das pautas em destaque, né? Afinal, como foi essa iniciativa privada, né? Como que ela pode contribuir também no combate ao desmatamento da Amazônia?
A gente convive muito, né, com diversos eventos aí, né, das Nações Unidas, conhecido como a ONU, né? Então, por exemplo, a Rio 92, Rio mais 20, né? Que são eventos aí focados ao meio ambiente, à mudança do clima. A gente pode citar aí também o Protocolo de Quioto, Acordo de Paris. São negociações internacionais entre partes, né? Entre governos, entre países, com o objetivo de mitigar a mudança do clima, né? Não deixar o aumento da temperatura e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Essas negociações, esses acordos, eles estão num patamar, né, muito governamental, né, de políticas públicas a nível dos países. Então, o Brasil ele tem uma meta de reduzir as emissões, né, de aproximadamente 50% até 2050, né, para mitigar, né, o aquecimento global. Porém, essa meta ela fica muito abstrata se for considerar só o Brasil, né? Como é que o Brasil vai conseguir fazer isso? Então, as pessoas, né, as propriedades particulares, as empresas, né, elas também têm que fazer o seu papel. Mais uma vez, aquele consenso coletivo, né, aquela mesma vontade, né, de todos para chegar nesse objetivo de não deixar a temperatura aumentar, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então é aquela lógica, né, de carbono neutro, né, net zero, que é vamos dizer assim, um status, né, de empresas atualmente que querem ter um valor agregado ao seu produto. Então vou dar um exemplo para você. A Europa, né, ano passado, ela decretou que não vai mais comprar carne, né, de fazendas que têm um histórico de desmatamento, né? Ou seja, uma compra sustentável, né, uma exigência do comprador, né, para que, se você tem uma rastreabilidade da origem da sua carne, né, você tem uma carne de origem legal, né, com qualidade no processamento, sem degradação ao meio ambiente, né, respeitando as questões sociais, trabalhistas. Então, essa é uma lógica que o mundo, né, exige hoje em dia, né, de você ter uma produção sustentável. Então, os projetos que a BR Carbon desenvolve, né, a gente tenta otimizar essa questão produtiva do agricultor e trazer essa alternativa econômica como mais uma fonte de renda para o imóvel rural, né, fazendo um papel também, né, climático. Então, mantendo a floresta em pé, reduzindo as emissões aí por desmatamento, por incêndios florestais, através do monitoramento florestal. Então, são algumas ações aí que a BR Carbon, né, tenta desenvolver, né, através do fluxo de mercado voluntário de carbono.
E para você acompanhar todo o trabalho da BR Carbon nas redes sociais, @BRCarbonOficial, @BRCarbonOficial no Instagram. E se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente este ou os anteriores, basta acessar o site da RTM, transmundial.org.br. E não esqueça de compartilhar com os amigos. Você também pode enviar a sua opinião ou sugestão para o nosso WhatsApp 11 974 181 456. Chegamos ao final de mais um Pensando Verde. Esse programa foi apresentado por Fábio Zamana, produzido por Marcelo Fávero, com suporte técnico de Lilian Claro, Pedro Campos e Tiago Lisa. Realização: Rádio Transmundial.
Você acabou de ouvir Pensando Verde. Contribua você também para um planeta melhor e sempre pense verde.